Fala MDS!
Olá, este é o Fala MDS, o podcast do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Eu sou Erika Braz e é um prazer ter a sua audiência. Sistemas alimentares são todos os processos e atividades envolvidos na produção, distribuição, consumo e descarte de alimentos. Eles incluem questões sociais, econômicas e ambientais. Falando em questões ambientais, você sabia que mais de 170 milhões de pessoas foram afetadas por secas, ondas de calor, incêndios florestais, inundações e deslizamentos de terra no Brasil de 2014 a 2023? Esses dados são do Atlas Digital do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. E tem mais. A mudança nos padrões hídricos tem afetado também a agricultura e a pecuária. Só em 2022, as secas causaram perdas de R$ 59 bilhões em recursos, o equivalente a 21% do total daquele ano. Para entendermos melhor sobre a relação dos sistemas alimentares com a crise climática, eu recebo aqui no Fala MDS a coordenadora geral de promoção da alimentação adequada e saudável do MDS, Gisele Bortolini. Gisele, bem-vinda mais uma vez. Você já esteve aqui conosco, sempre nos trazendo luz a essa questão da alimentação saudável, né? E adequada. Essas são palavras tão fortes, né? Tão simples, mas tão fortes ao mesmo tempo.
Olá, agradeço o convite, a oportunidade para estar aqui novamente, dessa vez falando sobre alimentação saudável, mas sua relação com a crise climática, né? Como o clima influencia a alimentação saudável e como o que nós consumimos, produzimos, distribuímos também agrava a crise climática que hoje nós enfrentamos.
É, não só no Brasil, né? Como no mundo, né? O mundo inteiro tem vivido crises climáticas. E Gisele, eu vou pedir primeiro para você nos detalhar, né, o que são sistemas alimentares. Eu introduzi um pouco, mas é claro, você vai nos esclarecer melhor.
Bom, quando nós falamos em sistemas alimentares, nós estamos falando da produção dos alimentos, da distribuição, ou seja, como os alimentos são distribuídos, como eles são consumidos e o que nós fazemos com as perdas e desperdício. Então, o sistema alimentar seriam todas as etapas que envolvem desde a produção, abastecimento, que é a distribuição, ou seja, como os alimentos chegam, até o que a gente faz com perdas e desperdícios. A forma como a gente produz ou distribui pode ser um sistema alimentar que contribui com o clima, mas pode ser um sistema alimentar que seja danoso para o clima, tanto para a saúde das pessoas quanto para a saúde do planeta. Então, é muito importante que o sistema alimentar ele seja produtivo, né? Que ele produza alimentos para todos, inclusivo, que garanta o acesso de todas as pessoas a essa alimentação, respeitoso, que valorize, né, o planeta, que valorize as pessoas, resilientes, que sejam sistemas que cada vez mais sejam resilientes às mudanças do clima e às crises, regenerativo, né, que se preocupe com a natureza e que também recupere áreas degradadas, e saudáveis, que promovam saúde e a segurança alimentar e nutricional.
E Gisele, qual a relação então dos sistemas alimentares com essa situação climática? Como eu disse, não só no Brasil como no mundo, situações até desastrosas.
Nós costumamos simplificar dizendo que os sistemas alimentares, eles são parte do problema no qual nós vivenciamos hoje no Brasil e no mundo, mas eles também podem fazer parte da solução. Por exemplo, as secas ou as enchentes, elas impactam na produção de alimentos, nas estradas, né, dificultando tanto um plantio quanto o transporte. Então, com seca extrema, com chuva extrema, muitas safras de alimentos são perdidas, né? Com menos alimento sendo produzido, menos alimento vai ser distribuído. Menos alimento sendo distribuído, maior é o preço. Isso impacta diretamente na insegurança alimentar e nutricional, porque a população tem menos acesso a alimentos saudáveis e acaba consumindo alimentos que são mais baratos, ultraprocessados. Então, o uso excessivo de agrotóxico, né? Então, ele também impacta no sistema alimentar e na crise climática, porque nós não estamos cuidando do planeta quando esse plantio é feito com muito agrotóxico ou quando ele usa muita quantidade de água, né? A gente está desperdiçando. A criação de animais, né? Também já existem evidências que a criação de animais, principalmente quando tem desmatamento, a própria ruminação dos animais, impacta no aquecimento global. A forma como a gente transporta, né? Então, simplificando o sistema alimentar, que é a produção, a distribuição e o consumo, a forma como a gente transporta, né? Se um alimento que é produzido no Rio Grande do Sul, ele é transportado até a região norte, esse transporte emite gás de efeito estufa, porque você usa um combustível, né? A principal transporte hoje no Brasil é rodoviário. Então, cadeias longas, ou seja, quanto maior a distância, maior a emissão de gás de efeito estufa. E o consumo, né? A gente sabe que o consumo de ultraprocessados, ele tem um impacto ambiental alto, né? Porque a produção gasta muita água, tem a questão dos plásticos. Então, o sistema alimentar, quando nesses formatos, ele emite mais gases de efeito estufa. Mas o sistema alimentar, quando a gente adota um sistema alimentar, né, que foca na agroecologia, no transporte mais próximo, no consumo de alimentação saudável, é um sistema que contribui para evitar as mudanças climáticas. No Brasil, o principal emissor, né, de gás de efeito estufa, né, que é o gás que é responsável pelo aquecimento global, são relacionados ao uso da terra e agropecuária. No mundo, o principal emissor são a queima de combustíveis fósseis, né, que são os combustíveis. Mas no Brasil, o principal emissor é o uso da terra. Então, a gente precisa rever a forma como a gente produz os alimentos, distribui e consome.
Você falando, me lembrei da recente tragédia das enchentes no Rio Grande do Sul. Impactou muito no preço do arroz, né? Porque, infelizmente, foram perdidas aí todo o plantio praticamente na região, no estado. E o Brasil, o governo federal, inclusive, teve que correr com medidas emergenciais para conter isso, enfim. Então, é só um pequeno exemplo dentro disso tudo que você falou, né, Gisele? Agora, antes de eu continuar, né, fazer uma outra pergunta, eu vou ler uma informação para os nossos ouvintes. Entre 2011 e 2017, secas intensas afetaram mais de 80% dos municípios no Nordeste, causando aumento da desertificação, esgotamento e contaminação de reservatórios de água, surtos de doenças e aumento das taxas de internação e mortalidade de crianças e idosos. Este é um exemplo, mais um, né? Nós acabamos de falar do Rio Grande do Sul. Este é um exemplo do prejuízo que a crise climática traz para o nosso sistema alimentar. Gisele, que situações além dessas que eu exemplifiquei nós temos visto com frequência no Brasil? Nós já falamos aqui de duas. A situação do arroz no Rio Grande do Sul com as enchentes, a seca no Nordeste com contaminações. O que mais você pode trazer para a gente que infelizmente tem acontecido no Brasil?
Bom, para introduzir esse assunto, né, eu queria só resgatar e contar para os ouvintes, né, que a maioria dos países do mundo assumiram um compromisso de ter ações para evitar que o país, que o mundo aqueça mais do que 1,5 graus Celsius. Então, medidas precisam ser tomadas para evitar. A notícia que não é boa é de que a gente não está cumprindo isso e o planeta já aqueceu 1,5. No Brasil, tem regiões como Mato Grosso do Sul e algumas regiões do Nordeste que a média já é de 3 graus Celsius maior no aquecimento. Então, o Brasil está também, assim como o planeta, ficando mais quente. E isso impacta diretamente no sistema alimentar. Então, como você colocou, né, na região Nordeste, nós temos as secas severas, isso causa desertificação, né, reduz, inclusive, a água disponível para a produção e para o consumo de alimentos. Na região Centro-Oeste, né, é muito frequente as chuvas excessivas que impactam na produção dos alimentos e na infraestrutura do transporte desses alimentos, né? No Norte, nós temos tanto, é muito comum numa época do ano a gente vivenciar secas e numa outra época do ano as enchentes, né? E como você mencionou, né, no Rio Grande do Sul, a tragédia que aconteceu no ano passado teve repercussões, né, que são sentidas pelas pessoas até hoje, né? Você falou do exemplo do arroz, mas eu também posso trazer um outro estudo que foi realizado no Rio Grande do Sul com 92 cidades, que mostrou que o acesso aos alimentos ficou comprometido. Em 11 dessas cidades, 40% dos pontos de venda, ou seja, onde as pessoas compram alimento, foram prejudicados e atendidos pela água. Então, os comércios também foram fechados. Então, além de impactar a produção, fecha os comércios, né? E os principais comércios que foram afetados são os comércios que vendiam alimentos saudáveis, como peixarias e lugares que vendem frutas e verduras e os açougues. Então, tem uma repercussão bastante negativa no acesso e consumo de alimentos, né? A crise também afeta os alimentos tradicionais, impacta nas sementes crioulas, que tem a ver com a proteção, né, da nossa sociobiodiversidade. Então, isso tudo impacta, né, no aumento da insegurança alimentar nutricional, pela dificuldade do acesso ao alimento adequado e saudável quando essas situações, essas emergências acontecem.
Gisele, as mudanças elas afetam as pessoas da mesma forma?
Não, Érica. Não, a gente está conversando muito porque é um tema bastante impactante, tem afetado a vida de muitas pessoas, né? Mas logo, logo a gente vai falar que o Brasil tem feito algumas coisas para a gente superar essa crise. Mas o que eu queria pontuar é isso. Primeiro, as mudanças climáticas não afetam a população de uma mesma forma. Por quê? Nós sabemos que quem mais emite gás de efeito estufa, ou seja, quem mais contribui para o aquecimento global, é quem menos sofre os impactos. E quem menos emite, né, a população mais pobre, mulheres, crianças, povos indígenas, quilombolas, meninas, crianças, os moradores das periferias urbanas. É quem menos tem práticas que emitem gases de efeito estufa, é quem mais sofre quando as emergências climáticas acontecem. Então, nós falamos muito que as públicas precisam garantir a justiça climática, né? Que é quem menos emite seja protegido nas políticas públicas, seja prioridade nas políticas públicas, para que as emergências climáticas, né, causem menos danos a essas populações que já estão em situações de vulnerabilidade, são populações vulnerabilizadas.
Gisele, o que é preciso ser feito, então, para enfrentar essa crise? É preciso, por exemplo, rever a forma como os alimentos são produzidos e consumidos? Você falou que a gente está piorando a situação quando consome alimento ultraprocessado, então, por conta do plástico, né? Da quantidade de água que é gasta para fazer. Então, eu queria que você explicasse isso, se a gente precisa rever essa questão da produção e consumo. E se tudo isso envolve os estados, né? Os produtores, os consumidores, ou seja, todo mundo tem uma responsabilidade?
Isso. A solução passa por políticas públicas integradas, né? Então, é preciso que o governo federal, os estados, os municípios, a sociedade se unam, né, em prol de um conjunto de soluções. E aí, essas soluções passam por dois termos complexos que eu vou explicar. Então, são necessárias ações de adaptação e de mitigação. O que são ações de mitigação? É quando eu penso quais as ações, né, que enquanto governo federal, estados e municípios eu posso adotar para emitir menos gás de efeito estufa. Então, quando eu invisto numa política, né, que estimula a compra e venda de alimentos num circuito curto, próximo da cidade, eu estou emitindo menos gás de efeito estufa. Então, isso é uma ação de mitigação. Quais são as ações de adaptação? É quando eu reconheço que a crise climática é um fato dado e eu preciso me adaptar a isso. Então, eu preciso produzir alimento, né, num lugar com desertificação, garantir que tenha irrigação, eu adaptar tanto a produção, abastecimento e consumo para esse contexto. Então, o governo federal tem trabalhado, o Ministério do Meio Ambiente, né, e Mudança do Clima, elaborou o Plano Nacional de Adaptação e o Plano Nacional de Mitigação. São 16 planos setoriais de adaptação e 7 planos setoriais de mitigação, onde existe uma série de compromissos dos diversos ministérios num conjunto de ações para que o Brasil avance na menor emissão de gás de efeito estufa e também se adapte para isso. Além disso, para integrar um conjunto de ações, né, a Secretaria Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, da qual eu faço parte, assumiu o compromisso de elaborar um marco de referência em sistemas alimentares e clima. O grande objetivo desse marco é promover uma convergência, né? Que todos os setores pensem em ações, olhando o sistema alimentar como um todo, a produção, abastecimento e consumo. Então, nesse marco, nós apontamos uma série de caminhos, né? E a gente convoca os estados e os municípios a se unirem nesse esforço para a gente reorientar o modo de produção. Então, precisa fortalecer a produção de forma agroecológica, com práticas sustentáveis, garantir, né, que a água para produção e para beber, valorizar a sociobiodiversidade, criar cidades mais verdes, cidades que alimentam com hortas, feiras, com menos desperdício, reforçar a governança, né, a participação da sociedade na formulação das políticas públicas, também garantir que os alimentos cheguem a quem mais precisa, né? A gente já conversou aqui sobre os desertos e pântanos alimentares, né? Preciso de políticas públicas que façam com que esses alimentos cheguem, né? E a gente também precisa de ambientes que apoiem o consumo de alimentos mais saudáveis. Então, tem uma série de caminhos aí que estão nesse marco de referência de sistemas alimentares e clima.
Perfeito. Gisele, a COP30, que é a Conferência das Partes organizada pelas Nações Unidas para discutir as mudanças do clima, vai ocorrer aqui no Brasil, em Belém do Pará, entre os dias 10 e 21 de novembro. Eu queria saber a relação dos sistemas alimentares com a crise climática, se é um tema, isso que a gente está discutindo agora, se é um tema que vai ser levado à COP.
Isso, a COP30 vai acontecer aqui no Brasil. É um evento de alto nível que acontece anualmente, em que os países se reúnem para reafirmar seus compromissos para evitar que o planeta aqueça e os países adotem medidas para que, de fato, isso aconteça. Então, tanto a MDS como uma série de outros ministérios vão estar presentes com propostas e experiências. Vai ser uma oportunidade de nós fomentarmos o debate, né, sobre os sistemas alimentares e clima. Esse vai ser um tema de discutido lá, com exemplos de políticas públicas que já acontecem no Brasil para inspirar outros países para garantir justiça social e uma ação climática que considere os sistemas alimentares.
E como o clima e o desenvolvimento sustentável estão aliados, o MDS vai estar na COP30, então já convido os nossos ouvintes, fiquem ligados também no nosso site, nas nossas redes sociais, porque o MDS estará lá, assim como outros ministérios, discutindo a questão das mudanças climáticas. Gisele, para a gente encerrar, já temos algum caminho aí para reverter os prejuízos causados pela crise climática na oferta de alimentação saudável à população?
Sim, vou trazer alguns exemplos de programas concretos, né? Então, quero começar falando sobre a questão da água. Existe um programa, né, que é o Programa Cisternas, que é um programa de gestão do MDS, que é uma tecnologia social que leva água potável, tanto para a população beber, como produzir alimentos. Então, essa é uma ação de adaptação que já vem sendo implementada no Brasil. Já foram entregues mais de 1,3 milhões de cisternas e tem uma série de evidências que mostra, né, que melhora a saúde, a segurança alimentar e nutricional e a autonomia das comunidades rurais. Outro exemplo são as cozinhas solidárias, que elas tiveram uma atuação muito importante na emergência climática do Rio Grande do Sul, né? É uma ação de adaptação também. Por quê? As cozinhas solidárias, elas ofertam alimentos, né, de forma gratuita para pessoas em situação de vulnerabilidade. A maioria dessas cozinhas são lideradas por mulheres e movimentos populares e eles funcionam em territórios periféricos. Então, durante, né, a crise que aconteceu no Rio Grande do Sul, que muitas pessoas ficaram, né, sem poder voltar para suas casas, as cozinhas solidárias tiveram uma atuação para garantir a segurança alimentar e nutricional dessas pessoas, né? O MDS apoia tanto por meio do PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimento, como a partir do programa, né, com repasse de recurso. Então, hoje já são mais de 1.000 cozinhas habilitadas no Brasil, né, e 2.700 cozinhas fortalecidas. Outros dois exemplos que eu queria dar é o Programa Nacional de Agricultura Urbana, que ele é um programa que fomenta com que as cidades, né, sejam cidades mais verdes e cidades que alimentam. Ele é uma ação tanto de mitigação, porque quando ele é implementado, ele emite menos gás de efeito estufa, mas ele também é de adaptação. Por quê? Ele diminui a distância, né, entre quem planta e quem consome. Então, eu tenho menos emissão de gás de efeito estufa com a queima de combustíveis no transporte. Ele refresca a cidade, já tem evidências mostrando que quanto mais verde a cidade, menos quente. E a gente acabou de conversar aqui que as cidades estão ficando cada vez mais quentes. Ele absorve a água, então evita alagamento na cidade. E também ajuda a captar, né, os gás de efeito estufa que estão circulando e que são um dos responsáveis, né, pelo aquecimento. Além de fortalecer a biodiversidade, as famílias locais e a inclusão social. E o último é o PAA, né, que é um programa muito reconhecido no Brasil internacionalmente, que é o nosso programa de aquisição de alimentos, né, que são compras públicas. O MDS, né, faz a gestão desse programa também, onde existe a compra de alimentos da agricultura familiar e a doação desses alimentos para quem mais precisa. Ele também é uma ação importante, né, para enfrentar a mudança do clima. Por quê? Nós compramos, né, os alimentos dos agricultores locais. Normalmente essa doação acontece no mesmo local, então eu tenho menos transporte. Normalmente essa produção é uma produção mais agroecológica, que respeita o planeta e também promove justiça climática. Por quê? Porque ele gera e garante renda para os pequenos produtores, né, principalmente famílias que estão em situação de vulnerabilidade, né, e também garante alimento para quem mais precisa, garantindo então uma alimentação adequada e saudável.
Reduzindo aquela desigualdade que a gente falou lá atrás, né, que são produtores, geralmente não usam agrotóxicos, não tem grande impacto sobre a terra, né? Então eles estão contribuindo, na verdade, para evitar as mudanças climáticas. Então o PAA é um programa bem justo nesse sentido também. Eu conversei com a coordenadora geral de promoção e alimentação adequada e saudável, Gisele Bortolini. Para quem quiser saber mais sobre esse assunto, visite o nosso site gov.br/mds. No menu Ações e Programas, você pode conhecer melhor todos esses programas que a Gisele nos trouxe aqui. Gisele, obrigada mais uma vez.
Obrigada pela oportunidade de estar aqui conversando sobre um tema que ele é urgente e ele de fato exige um compromisso dos diversos setores para que a gente possa se adaptar para esse novo contexto e ao mesmo tempo pensar em como a gente vai cuidar do planeta para garantir a saúde e a segurança alimentar e nutricional de toda a população.
E como você falou, cada um tem sua participação, né?
Exatamente.
O Fala MDS é publicado semanalmente nas plataformas de áudio como Spotify, Amazon, Deezer, Apple Podcasts e SoundCloud. Você também pode conferir o conteúdo do MDS no canal do YouTube, o @mindesenvolvimento. Nós estamos no Instagram, busque por @mdsgovbr. No WhatsApp, o canal oficial é Ministério do Desenvolvimento Social. Se preferir, ligação gratuita para o número 121, é o Disque Social. O Fala MDS fica por aqui. Eu espero vocês no próximo programa. Até lá! Fala MDS!